Apocalipse capítulo 11. Lembra quando a gente falava Apocalipse? Oh. Apocalipse capítulo 11. Versículo 15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Vamos ler de novo. Este é o versículo que te dá a certeza que tudo vai acabar bem. Tudo vai acabar bem. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor. O reino do mundo, a terra, se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e aqui ele reinará para sempre. O fim das coisas vai ser esse. Ele vai reinar para sempre aqui. Feche teus olhos. Coloque a mão sobre a palavra. Ele enxugará as lágrimas dos olhos. Ele tirará a tristeza dos corações. No reino dele não haverá dia mau, nem dia bom, porque ele é bom, e tudo que for dele será relacionado ao reino. Ele é perfeito, e no reino dele todas as coisas são perfeitas. Por isso, nessa noite, venha o teu reino sobre nós, esteja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino sobre esta igreja. Traga a igreja do céu para nós nessa noite. Que a igreja do céu entre aqui na igreja da terra. Que a igreja do céu entre na cidade da terra. Que os céus e a terra sejam um em Cristo Jesus. Te agradecemos e celebramos o teu nome. Eu me esvazio de mim porque nada tenho a dar. Sei, Senhor, quão limitado sou, e dependente da atuação do teu Espírito Santo eu sou. Por isso, me ajuda a sair da frente para que o Senhor apareça. Seja honrado e glorificado essa noite entre nós. O nosso compromisso é dar ao Senhor toda a honra, glória e louvor em nome de Jesus. Quem concorda diz amém e amém. É bom ter o seu Luiz na casa novamente. Abra a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 17. E deixe aí o seu aplicativo acionado, a sua Bíblia em papel aberta, para que a gente possa passear um pouco nesse texto, Atos 17, de 1 a 34. Nós vamos pinçar alguns versículos, tá? Irmãos, a dinâmica do reino de Deus é essa: o céu se manifesta na terra, não é a terra que se manifesta no céu. O papel de uma igreja relevante não é treinar pessoas para ir ao céu, mas é treinar pessoas para trazer o céu na terra. A oração que Jesus nos ensinou é: venha o teu reino, não eu vou ao teu reino, mas venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu já é feita. O cristão relevante, a igreja saudável, a igreja relevante, é a igreja que tem o seu objetivo, o seu foco de trazer o céu à terra, trazer a igreja do céu na cidade da terra. Não tem como retroceder. Este é o destino que Jesus traçou à sua igreja: ser o corpo vivo dele aqui na terra, para trazer o céu na terra. A Bíblia diz que o que ligamos na terra é ligado no céu, porque esta é a função da igreja, este é o destino da igreja. Sobre o domínio do Espírito Santo, sobre a unção do Espírito Santo, a igreja traz o reino de Deus em todas as esferas da sociedade, e não há como fugir disso. Aqueles que entendem o chamado de Deus, que entende que o cristianismo não é um barco religioso, mas o cristianismo é queimar os barcos na praia e avançar em busca do chamado, não tem como retroceder. Quem está aqui, irmãos? Levante sua mão direita ao céu, deixe o céu vazar sobre a sua vida hoje. O céu está aqui, deixe o céu vazar sobre a sua vida agora. Você tem poder de entrar na tua casa, no dia mais difícil da tua casa, levantar as mãos e deixar o céu vazar através da sua vida na sua casa. Você tem poder de entrar nos lugares mais opressos, levantar a sua mão e deixar o céu vazar através da sua vida. Porque você é a igreja que traz o céu na terra. A verdade é que a invasão já começou, o céu já está invadindo a terra. E não terá fim até que o reino dele seja completo. Aqueles que entendem isso começam a viver uma vida baseada no estilo de vida do reino de Deus. Cristianismo não é uma religião. Ser cristão é ser um pequeno Cristo, é viver o estilo de vida que Jesus viveu. Ele diz: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Vocês irão me complementar, vocês serão a continuidade do que eu fiz, porque o estilo de vida será copiado nas escolhas, nas decisões. Então não há como fugirmos de Atos capítulo 17, porque demonstra esta igreja relevante, essa igreja ativa, essa igreja que tinha poder de penetrar na sociedade e transformar as cidades por onde ela passava. Nós temos que olhar para os pais da fé, para a igreja primitiva, os exemplos que eles nos trazem e aplicarmos. Então, quando você aceita esse estilo de vida do cristianismo, a primeira coisa que você começa a entender é que você muda as realidades dos lugares que você passa. Você tem o poder de ligar na terra e desligar na terra. Recebe isso, quem está aqui diz amém. Versículo 1. Tendo passado por Atos 17, né? Versículo 1. Tendo passado por Anfípolis. Quem nasce em Anfípolis é o quê? Anfípolis Triano? E Apolônia. Olha o nome da cidade. Chegaram em Tessalônica. Quem? Diga a igreja. Quem? A igreja. Versículo 10 diz que ela também chegou em Bereia. Versículo 16 diz que ela também chegou em Atenas. Porque esta igreja que chegava nas cidades, ela entendeu o papel de relevância dela da grande comissão, que não é a grande religião, mas é a grande comissão, é o que queima no coração dessa igreja, ser importante na cidade onde ela atua, transformar a cidade. Nós passamos por centenas de cidades no Brasil, milhares de cidades no mundo, e nós perguntamos: será que as igrejas que estão plantadas nessa cidade estão mudando as realidades locais? Ou será que só são uma casa de religião? Será que elas têm poder de influenciar, de mudar a sociedade? 1 João capítulo 2, versículo 20: mas vocês têm a unção que procede dos santos, e vocês têm conhecimento. A igreja relevante é a igreja que tem a unção que procede de Deus, e ela tem o conhecimento das coisas. O que a palavra do Senhor diz é que esta igreja relevante é a igreja que traz respostas para as demandas sociais, traz resposta para o desespero das famílias, traz resposta para as necessidades das nações. uma igreja que tem o conhecimento de causa do que Deus tem reservado para a cidade, para a nação, que é nada mais e nada menos do que o reino de Deus vindo sobre a terra. E pastor, qual é o propósito desta unção, desta presença de Deus? Qual é o propósito? É nos fazer pessoas especiais? Claro que não. É fazer você, através do sobrenatural, transformar o que é natural. Vou repetir, só o seu Luiz entendeu. É fazer você, que recebeu nessa noite a unção de Deus, transformar, através do sobrenatural, aquilo que é natural. Recebeu agora, né? Isso é o papel da igreja relevante. Uma enfermidade de morte. O natural seria que o diagnóstico tragaria aquela pessoa para a morte, mas se o céu vaza através da tua vida, se você é essa igreja relevante que muda as realidades por onde você passa, você tem poder de, através do sobrenatural, mudar o natural. Recebeu? Você não precisa ter cargo na igreja e nem título, que isso não quer dizer nada. Esta igreja aqui que nós estamos falando, que ia para Bereia, que ia para Atenas, que chegou em Tessalônica, que passou por essas cidades loucas aí, esta igreja, por onde ela passava, o céu vazava através da vida das pessoas. Quando o culto de domingo terminar, começa a igreja mais importante, a igreja da segunda-feira. Deixa vazar a unção de Deus essa semana sobre a sua vida. Deus vai te levar em lugares onde as realidades são difíceis, não para você sofrer, mas porque Ele conta com você. Você vai vazar o céu através da tua vida e vai mudar as realidades. Recebe no teu espírito. Quem está entendendo aqui diz amém, irmãos. Esta igreja relevante, ela vive o evangelho e prega o evangelho. Primeiro ela vive o que ela prega, e ela faz isso sem distrações. Versículo 2 e versículo 3. Olha o nosso amigão aqui, o apóstolo Paulo. Foi para a sinagoga por 3 sábados e discutiu com eles, com base nas escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: é este Jesus que lhes proclamo, é o Cristo. Por 3 sábados discutiu com eles na base das escrituras. Ele não foi para Tessalônica para passear, para fazer turismo, para ficar conversando, para ficar enrolando, mas ele ficou 21 dias focado, pregando o evangelho, testemunhando, evangelizando aqueles gregos, que eram os senhores da sabedoria, berço da filosofia. Estava sendo confrontado por um homem que simplesmente tinha a característica de vazar o céu através da vida dele. Quem recebe isso aqui, irmãos? Pensa só, as principais escolas filosóficas estavam ali na Grécia. E o que o apóstolo Paulo tinha? O reino. O reino. Ele só deixava vazar o reino. Não era uma conversa. A Bíblia diz que era discussões. Ele ficou discutindo com eles. Mas nas discussões, ele falava da centralidade do evangelho. Ele dizia: Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido de Deus, Ele é o Messias. Na Bíblia Shed, na tradução da Bíblia Shed, não da Almeida, diz: Paulo arrasou com eles. Havia tanto céu vazando através da vida de Paulo, que não haveria filosofia, sabedoria humana que conseguiria deter aquilo que o céu estava depositando através da vida de Paulo naqueles lugares, em Tessalônica aqui em específico. Note bem, não foi uma palavra, Não foi um encontro, ele ficou 3 sábados, pelo menos 21 dias, perseverando, esclarecendo, insistindo e dando oportunidade para aquelas pessoas ouvirem Jesus. Nós pregamos com a vida, com as mãos, com o trabalho, com um bom testemunho, por onde formos, mas sempre focados em Jesus, na centralidade do Evangelho, no poder de salvar o mundo, de transformar o mundo. Esta é a mensagem do reino, esta é a grande comissão. Quem está aqui? Os moravianos fizeram uma poesia que virou uma música, que nós cantamos aqui na igreja, que diz: ganhe para o Cordeiro que foi morto a recompensa pelo seu sofrimento. Ganhe para o Cordeiro que foi morto a recompensa do seu sofrimento. Não deixe o sofrimento de Jesus ser banalizado. Doe a sua vida para ganhar almas para Jesus. Deixe o céu vazar através da sua vida. Deixe o reino habitar em você. Quem está aqui, irmãos? Perceba que eu não estou pregando de religião. Isso daqui é um estilo de vida. Você escolhe viver dessa maneira. E quem escolhe esse estilo de vida celebra o resultado das colheitas. Versículo 4. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Quando nós temos a consciência que nós somos esta igreja saudável e relevante, que nós fomos enviados, nós pregamos da forma correta, os resultados vêm. Quais são os resultados? Todo tipo de pessoa. Quem está aqui, irmãos? Todo tipo de pessoa. Por favor, os diáconos e presbíteros que estão aqui à frente, nessa primeira linha, se coloquem de pé e virem-se para a igreja, por exemplo. Se possível, venha aqui na luz. Não ia fazer isso, mas vou fazer. Perceba a multigraça da presença de Deus. Tem o Miguel, que é café com leite, estivador, careca, mas também tem o Éder, que é leite. Tem mulheres, tem homens, de todas as idades, de todas as classes sociais, de todas as cores, com todo nível de cultura, com alto nível, com baixo nível de cultura. Tem os inteligentes, tem os burrão, tem os que oram mais, os que oram menos. Eu só estou fazendo, isso daqui é só uma amostra da igreja, tá? Mas por que tem tanta relevância? Tem quem gosta de bicho, que é a Marcela Sargo, tem quem odeia bicho, que é o Luiz Mãozinha. Percebe a multigraça de Deus? Isso daqui é só um extrato da igreja. São homens e mulheres que foram chamados para servir, que representam muitas igrejas que estão aqui. Tem o líder dos empresários, tem o líder dos jovens, tem o líder da intercessão, tem a líder da assistência social. É muitas igrejas reunidas aqui. Por que isso? Porque isso é o resultado de uma igreja relevante. Vazou o céu e chegou nele, chegou no porto, chegou na empresa, chegou no escritório, chegou no hospital, chegou na casa, chegou na família, chegou no dependente químico, chegou no que era ladrão, chegou no que era bandido, chegou no que era médico, chegou em todo mundo, porque isso é o reino de Deus. Amém! Obrigado, amados. Os milagres, se você pegar e conversar, só mudando um exemplo deles aqui, mas se você pegar e conversar com eles, cada um tem uma história de milagre. Por que há milagre? Porque o céu vazou. E os milagres revelam o céu. Os milagres revelam o céu. Posso ouvir um amém aqui ou não? Evangelismo, que é conversão. Batismo, que é mudança de vida. Discipulado, que é crescimento, maturidade. mentoria, que é pastoreio, que é envio. Sua vida e seu ministério vão gerar frutos que permanecem em nome de Jesus. Se o seu estilo de vida é esse, você tem que aprender a lidar com a inveja dos acomodados. O apóstolo Paulo teve que aprender a lidar com parte da igreja que estava acomodada. Deus não te chamou para comodidade, Deus te chamou para grande comissão. E ela vai te tirar da comodidade se você atender. A igreja não é um mosteiro que você entrega a sua vida para Jesus e começa a se esconder na igreja toda quarta, domingo, nas atividades, porque quanto mais na igreja eu tiver, menos o pecado eu corro risco de cometer. A igreja não é um mosteiro. A igreja é a reunião dos homens e mulheres que foram comissionados para mudar a cidade. Essa é a igreja relevante. Versículo 5. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, porque sempre tem desocupado, né? E com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. A ouvir, a obedecer o seu chamado, a decidir ser essa igreja relevante, que vai ao encontro das pessoas, que se preocupa com o próximo. Saiba que você vai encontrar resistência de dois grupos, pelo menos. Aleluia. Os religiosos invejosos e os que estão à toa desocupados. Posso falar uma coisa? Fala ou não fala, irmãos? Eu não vi nenhuma igreja hoje lá na maratona. Só tinha o Bola Running lá. Porque de alguma maneira alguém entendeu que o céu precisa vazar e também tocar nas pessoas que estão vivendo um esporte. Porque se o esporte é uma linguagem universal, tem o pastor Cacá aqui que veio do samba. Se o esporte não vazar através da cultura, como o reino de Deus vai se manifestar? Quem está aqui, irmãos? Mas como que a gente faz isso? À toa, desocupado? Se preocupando com os religiosos invejosos, dizendo, lá vai a batucada, querer trazer o carnaval para dentro da igreja, ou levar a igreja para dentro do carnaval. Não, não dê ouvido aos religiosos de plantão nas igrejas, nem aos malandros da internet. A Bíblia Shed diz, eu preciso comprar a Bíblia Shed e deixar aqui na bookstore. A Bíblia Shed diz, homens maus dentre a malandragem. Real evangelho fere os padrões, os interesses, os comportamentos dos religiosos, dos malandros. Sabe por quê? Porque você sabe o que esses dois grupos gostam. Eles gostam de conforto, conforto, conforto. Mas o evangelho da cruz não é conforto. O evangelho da cruz é morte. O evangelho da cruz é entrega, é reviravolta, é barulho, é mudança, é transformação. Quando você deixa o estilo de vida do reino vazar através da sua vida, você é um homem ou uma mulher que paga o preço da obediência. Versículo 5 e 7, parte A. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-lo por meio da multidão. Contudo, não o achando, arrastaram Jason e os outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm alvoroçado o mundo agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Que texto poderoso! Os religiosos e os à toa ficaram preocupados, porque Paulo e Silas chegaram, estavam pregando o evangelho, e quem os recebeu foi Jason. Era a célula de Jason, era na casa de Jason a igreja. É Jason ou Jason, amor? Jason. Bom nome você botar no seu filho. Jason. Jason abriu a casa deles para ser célula. Chamou a família, chamou os amigos, chamou os vizinhos. E Paulo e Silas estavam deixando o reino vazar ali na casa de Jason. Jason. Só que Jason pagou o preço de receber esses homens. Invadiram a casa dele, arrastaram ele até a polícia da época. Imagina, veja a acusação que está sobre Paulo e sobre Silas em Tessalônica. Olha a acusação, é um elogio para a igreja. Isso. Estes que estão alvoroçando o mundo agora chegaram aqui na cidade. O reino está vazando aqui. Vai acabar os à toa, vai acabar os religiosos, vai acabar o pecado, vai acabar as drogas, porque chegaram os que estão alvoroçando o mundo. A igreja relevante chegou, e eles estão alvoroçando, e quem recebeu foi Jason. Jason, quem está aqui, irmãos? Eu sonho com um dia que o mundo olhe para a igreja e fale: vocês estão alvoroçando, estão tocando terror na cidade. Louco está se convertendo, bandido está se convertendo, milionário está se convertendo, o extrato da igreja está sendo formado, a sociedade está dentro do reino. E ainda, eles precisaram pagar uma fiança para Roma. Então, obedecer o evangelho gera desconforto, afrontas e às vezes até despesas financeiras por causa desse estilo de vida. Mas deixa eu te falar uma coisa: a obediência de Deus, embora nunca saia de graça, ela é sempre recompensadora. Te garanto isso, que se você obedece, ainda que você tenha que pagar mais caro por isso, ainda que você tenha que viver desconforto, ainda que você tenha que viver momentos ásperos, mas se você obedece a palavra de Deus, Deus sempre vai te honrar. Recebe do teu espírito isso, sempre vai te honrar. Se você deixa o reino vazar através da sua vida, você sempre está pronto para aceitar novos desafios. Versículo 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Nem férias eles tiveram. Agora, Paulo, Silas, é hora de mudar. O trabalho aqui está feito em Tessalônica. O reino já está vazando. A igreja já ficou na casa de Jason. Agora, outra cidade está oferecendo uma oportunidade melhor para a gente pregar o evangelho. Vamos para Bereia. Agora, alguém pode dizer: mas agora que o tumulto passou, agora que pagamos a fiança, agora que está tudo bem, agora que o governo autorizou a igreja acontecer na casa de Jason, agora que está tudo estabilizado, no conforto, arruma a mala e vai para Bereia de novo. Chega lá, não tem nada, procura a casa de alguém, começa de novo, faz de novo, começa a voraçar de novo, deixa o reino vazar de novo. Paulo e Silas simplesmente deixaram tudo em Tessalônica, partiram para a próxima cidade, Bereia. Era um novo desafio. Agora o desafio era o discipulado, levar os bereanos a continuar crescendo. E de novo, o resultado: conversões, não de poucos homens, não poucos homens e muitas mulheres, e mulheres da alta sociedade, diz o versículo 12. A igreja é assim. A igreja senta o pobre do lado rico, senta o doente do lado médico, senta o ladrão do lado bandido, porque no reino de Deus todo mundo tem perdão para os seus pecados e salvação é individual. Quem está aqui, irmãos? Versículo 12: e creram muito dentre os judeus, bem entre os gregos, e um bom número de mulheres de elevada posição, e não de poucos homens, e não poucos homens. Mas pensa que os religiosos desistiram de Paulo e Silas? Que nada. Versículo 13: quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Paulo e Silas falaram: cara, largamos os caras lá, porque os caras vêm atrás da gente atrapalhar o que a gente está fazendo aqui. E aí o que que acontece? Paulo precisa avançar de novo. Versículo 14: e imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Então a perseguição, o desconforto, as lutas são usadas por Deus para você crescer, para você ir mais longe, para você avançar na presença de Deus. Pô, pastor, mal venci uma luta, já estou passando por outra. Por quê? Porque essa luta te trouxe até onde você está, mas para onde você vai, uma nova luta vai te levar para lá. Deus vai nos tocando com a ponta da espada. Quem está aqui, irmãos? Sabe que os opositores não se deram conta? Que ao perseguir o apóstolo Paulo ia deixando um rastro de pólvora por onde ele passava. As cidades foram incendiadas, o reino vazou, o reino foi implementado por toda a Grécia, Macedônia. Porque a perseguição levava Paulo para outra igreja, um rastro de pólvora Paulo deixava, incendiando as cidades. A cada nova cidade que ele ia, mais gente se convertia, igreja era plantada, o reino invadia cada vez mais a terra. Então olhe bem para cá, fala ou não fala? Não deixe que a perseguição, as críticas, a indiferença dos religiosos, dos que estão à toa, parem você. Isso tem que ser o combustível para a sua jornada na presença de Deus. Vamos aplaudir bem alto a Jesus. Se você vive o estilo de vida do reino, você deixa vazar sobre você, através de você, a reação contra o pecado. Versículo 16: enquanto eles esperavam por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Capital grega cheirava idolatria e hedonismo. Isso queimava o coração de Paulo. Enquanto ele esperava o seu companheiro Silas e o seu discípulo amado Timóteo, ele foi tomado por uma indignação que ele não pôde se calar. Quando o pecado, a injustiça, a falta de amor, o hedonismo, o amor aos prazeres da carne, gera em nós uma indignação, o que cabe com a nossa conveniência e acomodação, é que porque nós fomos chamados para transformar as realidades de onde estamos inseridos, nós deixamos vazar o reino de Deus através da nossa indignação muitas vezes. Isso muda destino de pessoas, muda destino de cidades. Versículo 17 e 18: por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, e como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam, alguns dos filósofos começaram a discutir com ele, alguns perguntaram o que estava tentando dizer esse tagarela. Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Mas Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus Cristo e da sua ressurreição. As praças na Grécia eram as escolas filosóficas. A gente vai continuar dentro dos templos, ou nós vamos ser uma igreja que vamos para as praças, no lugar onde as pessoas se cruzam, onde os destinos se encontram, onde os contextos se completam, ou a gente vai ficar no nosso mundinho aqui, trancado, achando que Deus é bom e Ele vai voltar para nos buscar? Quem está aqui, irmãos? Aqueles que se recusam a viver esse tipo de evangelho são medíocres. Mediocridade significa mediano. São crentes médios, medíocres, que já resolveram seus problemas, têm uma vida equalizada e se preocupam em morar no céu. Pouco importa se o cara que está do meu lado morra, desde que eu me salve, tudo está certo. Desde que eu esteja bem, tudo está bem. Não, Paulo não foi para os templos, ele foi para as praças, no meio das escolas filosóficas, para falar o que naquele lugar? O que os caras nem entendiam? Os caras falavam: esse maluco está falando de deuses estrangeiros. Mas ele estava falando de Jesus e da ressurreição. Ainda que as pessoas não entendam o reino vazando através da sua vida, deixe o reino vazar, porque a palavra de Deus não volta vazia. Aproveita com sabedoria cada oportunidade que Deus lhe der para deixar o reino vazar. Versículo 19: então o levaram a uma reunião no Areópago. Versículo 22 e 23: então Paulo se levantou na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos, essa é a pregação dele, vejo em que todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto. Encontrei ali um altar com uma inscrição que dizia: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu os anuncio agora: é Jesus. Quem está aqui, irmãos? Não sei se... Vamos lá, vai, se é para Jesus faz melhor, vai. Tá bom. Fala ou não fala? Se Paulo tivesse ficado trancado dentro da igreja, se ele não tivesse andado pela cidade, se ele não tivesse tido contato com pessoas, se ele não tivesse observado as coisas, ele não teria visto que os atenienses tinham um coração religioso. Eles eram devotados aos deuses pagãos, tinham objetos de culto espalhados por toda Atenas, e ele não teria visto um dos altares que estava ali esquecido, dizendo que era o Deus desconhecido. Havia um altar em Atenas ao Deus desconhecido. A pastora pregou já nesse lugar, ao Deus desconhecido. Presta atenção, irmãos. Quando ele viu aquilo, Deus deu uma mensagem para ele. Ele disse: eu não vou falar mal dos ídolos deles, eu não vou quebrar os ídolos deles, porque quem tiver que quebrar é quem botou o ídolo. Eu não vou falar contra a religião deles, nem contra a fé deles, mas eu vou falar que eu vi um altar chamado ao Deus desconhecido, e esse Deus desconhecido é o Deus que eu os anuncio, porque eles ainda não conhecem, mas eles vão conhecer. É Jesus, o Filho de Deus. um cara conectado, um cara inserido na sociedade, um cara inserido no contexto, um cara que sabe falar, um cara que sabe se apresentar. Ele está alvoroçando o mundo, e nós como igreja precisamos alvoroçar o mundo. Nós temos que quebrar tudo, irmãos, influenciar, mergulhar numa revolução não armada, mas numa revolução de amor, em nome de Jesus. Que caiam por terra todos os inimigos de Deus nesta cidade, que esta cidade seja invadida por uma igreja que deixa vazar o reino de Deus, e que por onde vai, muda as realidades, e que vai alvoroçar o mundo. A igreja relevante, ela tem uma dívida com o mundo. Qual é a dívida, pastor? É levar o mundo a ter um encontro com Deus. É levar um dia as pessoas que não estão em Deus, não vou dizer nem na igreja, irmãos, mas em Deus, a ter um encontro com Ele. A igreja existe para isso. É para isso que a igreja existe. Não tem função ela existe se não for para isso. Existe uma promessa em Gênesis 26, 3, que diz: estarei sempre com vocês. Então, leve o céu na intimidade da sua alma. Carrega o céu aqui. Pastor, o céu é o lugar onde a presença de Deus habita. Se você levar o céu na intimidade da sua alma, escuta o que eu estou te falando em nome de Jesus. Sua vida vai ser plena, vai ser rica, vai ser satisfeita, vai ser focada, vai ser cheia de vida, de realização. Você sempre vai andar com o tanque cheio. No seu físico, no seu emocional e no seu espiritual. Eu estou terminando. Hoje está muito bom aqui mesmo, irmãos, tá? O negócio está louco. O ponto central dessa mensagem é o versículo 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Atos 17, 30. A mensagem da igreja relevante para viver e para pregar é uma mensagem de arrependimento. Quando eu não conhecia esta mensagem, tudo que eu fazia, todas as minhas escolhas e decisões, eram no tempo da ignorância, e Deus não considerava. Ele não levou em conta o nosso passado, mas a partir do momento que o reino chega na minha vida, e eu tenho acesso ao reino de Deus, o que Deus espera de mim é que eu me arrependa e não peque mais. Tenha uma vida não de dogmas ou de doutrinas, mas tenha uma vida de arrependimento. De arrependimento. Se é para Ele, faz melhor. Vamos lá, vai. Atos capítulo 3, versículo 19 e 20, parte A. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, e para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Está aqui o segredo. Quem está aqui, irmãos? Quer viver uma vida de descanso na presença de Deus? Se arrepende dos seus pecados. Resultado disso será o reino de Deus em sua vida. O reino de Deus na sua vida vai inundar a terra. A terra. Pastor, por que Jesus não volta logo? Porque o reino não veio. Por que o reino não veio? Porque tem muito crente que não deixa o reino vazar. Porque não quer o reino. Quer o reinado. Vou repetir. porque não quer o reino, quer o reinado, quer reinar. Só que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele já reina soberanamente sobre o reino. Esse entendimento traz um reavivamento. E o reavivamento não é para os indiferentes. Esse reavivamento é para os apaixonados. Esta igreja aqui, ela tem defeitos. Vou começar por mim. Ela começa tendo defeitos porque eu estou aqui. Mas ela tem uma busca incessante em ser saudável. Ela tem uma busca frenética em ser excelente, para ser uma central de reavivamento para as pessoas. As maiores conquistas vão acontecer quando você deixar o reino vazar na tua vida. Quando você muda as realidades locais, Deus te faz neste lugar vitorioso em nome de Jesus. Ora, seu Luiz. Então eu tenho aprendido que a igreja, ela não é o ponto de chegada. A igreja é o ponto de partida. Daqui começa todas as coisas. Daqui começa a sua semana que vai ser extraordinária. Daqui começa a transformação da sua família, porque o reino vai vazar através de você. Daqui começa tempos de milagres financeiros na sua vida, porque vai vazar o reino através da sua vida. Daqui começa os dias de perseguição, que você vai transformar eles em dias de crescimento, porque o reino vai vazar através da sua vida. Recebe no teu espírito isso. Então, a igreja do céu vem na terra, e a cidade da terra é transformada. Que venha o teu reino, e a sua vontade seja feita assim na terra como no céu, Senhor. Vamos aplaudir bem alto a Jesus. Feche os teus olhos por um instante.